A Organização para Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou recomendações para o licenciamento de florestas tropicais no mundo. A ONU News fala agora com Thaís Linhares Juvenal, que é líder do time de governança e economia florestal da FAO e que coordenou a publicação com a lista de recomendações. Boa tarde, Thaís. Muito obrigada por nos conceder esta entrevista. Thaís, quais seriam os principais problemas encontrados nas concessões de florestas tropicais existentes no mundo?
Oi, boa tarde. Olha, a questão das concessões florestais, a gente tem, a maior parte dos problemas são gerados pelo fato de que o marco legal que orienta as concessões, ele muitas vezes não está calcado na capacidade da floresta de se regenerar, ou muitas vezes também ele é um marco legal que muda com muita frequência. Então, você tem uma instabilidade no marco legal, que não permite investimentos de longo prazo, sendo feitas na atividade florestal. Existem casos também em que a parte, ambiental de uma concessão, ela é bastante cuidada, bastante monitorada. No entanto, a parte econômica da concessão, ela não foi pensada e muitas vezes os concessionários têm dificuldades econômicas e acabam também, por essas pressões, praticando uma exploração acima do nível desejado. E, por último, a gente tem questões sociais importantes. Concessões florestais são empreendimentos de larga escala, em áreas em que muitas vezes há presença de comunidades, e nem sempre o marco legal e as práticas das empresas, elas interagem de forma positiva com essas comunidades.
A lista de publicações teve como base exemplos espalhados pelo mundo, incluindo o Brasil. Você poderia nos falar um pouco mais sobre esses exemplos?
Sim, existem bons exemplos, né? Nós fizemos uma avaliação, nós fizemos relatórios, antes de desenvolver essas diretrizes, nós fizemos estudos regionais avaliando a situação de concessões e nós encontramos muitas coisas com problemas, mas encontramos também muitas coisas boas, muitos bons exemplos. E dentre os bons exemplos, nós encontramos, por exemplo, boas práticas de planejamento, de transparência, de monitoramento, de agregação de valor, inclusive, pela comunidade. Então, por exemplo, o caso da Guatemala, onde nós temos concessões administradas pela comunidade e que realmente aumentaram o nível de renda percebido por essas comunidades, além de ter aumentado também a capacitação profissional, ter agregado um melhor perfil profissional às pessoas da comunidade. Nós temos o caso brasileiro, em que as concessões também foram trabalhadas num nível de monitoramento bastante estrito, com o uso de tecnologia de satélite, com o uso de drones, por exemplo, para monitorar o que sai da concessão, e que hoje permite que realmente essa madeira de concessão seja rastreada e ela seja uma verdadeira fonte de produto sustentável. Existem boas práticas, às vezes você tem, inclusive, sistemas de concessão que eles não podem ser todo ele avaliado como bem-sucedido, mas que tem também alguns elementos de boas práticas no sentido de participação, no sentido de transparência e no sentido da gestão como um todo.
E você teria algum outro exemplo de outros países de língua portuguesa, como, por exemplo, Moçambique, Angola, Timor-Leste?
O país que mais nós temos contato, né, e que inclusive participou desse processo de concessões, inclusive hospedou uma das consultas regionais que nós fizemos sobre essas diretrizes, é Moçambique, além do Brasil. Moçambique hoje tem cerca de 200 concessões florestais. Existem concessões, existe pelo menos uma concessão florestal certificada internacionalmente. E é um país que hoje está envolvido na reforma desse setor de produção para tornar esse setor de produção cada vez mais sustentável. Inclusive, nós estamos trabalhando em Moçambique, nós somos parceiros do governo de Moçambique, nesse processo, nesse momento. Os desafios são muitos. Mas é um governo, é um país que efetivamente abraçou a importância da questão da produção florestal, da regulação e monitoramento dessa produção florestal e está solicitando, fazendo parcerias com diversas instituições internacionais, inclusive a FAO, para fazer realmente esse ajuste do setor, construindo sobre as boas lições que já existem no país, como eu disse, de algumas concessões que são concessões certificadas e que estão operando de forma bastante próxima daquilo que acreditamos seja importante.
E quais seriam os principais aspectos que a lista cobre e as principais recomendações?
Olha, nós estruturamos as diretrizes com base em princípios. Nós temos princípios, as diretrizes e temos recomendações. E nós cobrimos, baseamos tudo no que nós chamamos de o processo participativo de gerenciamento de um regime de concessões, cobrindo, portanto, desde a etapa de planejamento, desde a etapa do marco legal, de definição de todas as legislações que vão orientar as concessões, ao desenho das concessões florestais, como pode-se determinar, por exemplo, onde elas estão localizadas, até o processo de implementação, de levar essas concessões a leilão, como é que a gente depois administra, como é que implementa o próprio plano de manejo, tem toda a parte, né, de entender a característica da floresta e, portanto, qual é a produção sustentável que essa floresta pode gerar. A parte econômica, quer dizer, a floresta como negócio, se existem incentivos para que essa floresta possa ser manejada de maneira sustentável, como é que se dá a comercialização dos produtos dessa floresta, e a parte social, quer dizer, todo esse relacionamento com as comunidades, inclusive abarcando uma questão que é uma questão que é muito importante no contexto da Agenda 2030, que é a questão do uso múltiplo da floresta. Quer dizer, uma floresta que ela é manejada não só para madeira e não só para esse concessionário, grande concessionário comercial, mas uma floresta que também permite que a comunidade participe, que produtos não madeireiros sejam manejados e que a gente tenha também o desenvolvimento de pequenos negócios, ou seja, a criação de uma economia florestal no entorno da concessão. São realmente diretrizes bastante abrangentes e trabalhamos com recomendações não só para governos, mas também para o setor privado, para as comunidades, para as instituições internacionais e também para o setor financeiro, porque o setor financeiro também é um ator muito importante para determinar como é que o setor vai operar.
Dentro dessa linha, como que o melhor gerenciamento de concessões de floresta pode beneficiar as pessoas mais pobres e essas comunidades mais isoladas?
De várias formas. A primeira forma é certamente respeitando, ou seja, tomando efetivo reconhecimento da presença dessas comunidades e dialogando com elas para entender como é que o negócio da concessão pode melhor conviver com as comunidades. Uma outra forma é a forma, que é a forma inclusive mais utilizada, que é a concessão provendo serviços para essa comunidade. Quando a gente coloca uma concessão florestal, normalmente concessões florestais elas existem em áreas remotas dos países. Então, você tem um nível de investimento, você tem uma infraestrutura que é estabelecida, isso por si só gera algum benefício para a comunidade, especialmente se bem implementado, pode gerar benefícios para a comunidade, mas também reconhecer que a comunidade tem necessidade de serviços e, portanto, colaborar com a comunidade local para serviços educacionais, de saúde, serviços sociais, uma infraestrutura, né, que possa desenvolver a localidade, isso são práticas que muitas concessões já colocam, já realizam, mas e que podem ser aumentadas. Uma outra questão é a questão da própria participação da comunidade no manejo dessa floresta. Então, é possível, talvez, integrar o manejo de não madeireiros, como é que a comunidade ela pode, entendeu, trabalhar com o manejo não madeireiro, ou mesmo como é que a comunidade pode fazer parcerias com a concessão, que normalmente é um negócio maior, para usufruir dos canais de comercialização. Você sabe que uma das grandes dificuldades dos pequenos produtores é fazer com que a produção chegue ao mercado consumidor. Muitas vezes eles não têm bons acessos a mercados. Facilitar crédito, por exemplo, o concessionário muitas vezes pode trabalhar com uma comunidade parceira para facilitar o acesso a crédito. Então, tem uma série de possibilidades de parcerias ou de benefícios diretos que podem ser gerados pelas concessões, pelo parceiro mais comercial, que criam uma dinâmica positiva de desenvolvimento florestal e que gera benefícios para a comunidade de um modo geral e para o desenvolvimento também dos pequenos negócios, das pequenas e médias negócios florestais na região.
A lista é voluntária, mas qual é a importância de se seguir essas recomendações em termos do futuro das florestas tropicais no nosso planeta?
Nós fizemos essas diretrizes com um intuito bastante prático. Essas diretrizes, elas são construídas com base em várias outras diretrizes já desenvolvidas para manejo florestal sustentável, para responsabilidade de investimentos, responsabilidade social de investimentos. A gente, então, transformou essas diretrizes em algo que é muito prático e os governos e concessionários, eles podem olhar para isso e fazer um checklist. Eles podem olhar e ver, olha, nós, em relação a esta diretriz, nós estamos cumprindo, nós não estamos cumprindo e podemos nos ajustar. Ajustando-se faz com que as concessões elas possam efetivamente trabalhar para as florestas, trabalhar para o manejo florestal sustentável, trabalhar para as economias e trabalhar para as comunidades e para, especialmente, as comunidades mais pobres, que são aquelas que normalmente se localizam nas áreas remotas onde estão as concessões florestais. Então, a importância é que, avançando no desempenho dessas, na implementação dessas diretrizes, a gente realmente cobre várias das demandas que a Agenda 2030 coloca para nós e permite que a gente realmente esteja contribuindo para um desenvolvimento florestal sustentável que trabalhe para as pessoas e para o ambiente.